Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Depressão e Transtorno Bipolar, a Complexidade das Doenças Afetivas. De Diego Freitas Tavares e Ricardo Alberto Moreno. É um livro de divulgação em psiquiatria voltado sobretudo ao público leigo. Escrito por médicos psiquiatras vinculados à pesquisa e à assistência em transtornos afetivos. Apresenta depressão e transtorno bipolar como condições de grande diversidade clínica, cuja manifestação pode ir de sinais discretos a quadros de acentuado comprometimento. Seu propósito central não é substituir a avaliação médica nem oferecer um manual de autodiagnóstico, mas ampliar a compreensão sobre doenças frequentemente confundidas com traços de personalidade e oscilações comuns de humor ou falta de vontade. A obra também enfrenta o estigma que questiona leituras simplificadoras que reduzem pessoas a rótulos como gênio difícil ou supõem que o sofrimento psíquico seja sempre visível. Ao aproximar conceitos científicos do cotidiano e indicar referências ao fim dos capítulos, o livro procura combinar acessibilidade, precisão e incentivo à busca de informação qualificada sobre saúde mental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, transtornos afetivos como condições cerebrais e experiências psicológicas. Um ponto de partida relevante do livro é a complexidade de enquadrar depressão e transtorno bipolar apenas como doenças mentais ou apenas como doenças cerebrais. A formulação evita uma oposição artificial. Os transtornos do humor envolvem funcionamento cerebral, vulnerabilidades individuais e história de vida, relações sociais e modos pelos quais cada pessoa reconhece e comunica os próprios estados afetivos. Considerar somente a dimensão biológica pode tornar a experiência subjetiva invisível. Considerar somente a dimensão psicológica pode minimizar a natureza clínica e o impacto funcional dessas condições. A proposta divulgativa da obra parece justamente situar o leitor nesse terreno integrado. A afetividade não é apresentada como algo isolado da vida concreta, ela se organiza também pelo aprendizado emocional acumulado, pela memória psicológica e pelas interações sociais. Essa perspectiva ajuda a entender por que sintomas semelhantes podem ser relatados de formas diferentes e por que a identificação de um transtorno exige mais do que observar um. Episódio de tristeza, irritação ou entusiasmo. O valor prático dessa abordagem está em combater explicações morais, como interpretar depressão exclusivamente como fraqueza ou bipolaridade como simples instabilidade de caráter. Ao mesmo tempo, preserva a necessidade de avaliação especializada, pois reconhecer a complexidade não significa transformar toda a variação emocional em diagnóstico psiquiátrico. Em segundo lugar, a distinção entre oscilações cotidianas de humor e quadros clínicos. A obra se dedica a uma dificuldade decisiva para leitores não especializados em depressão e transtorno bipolar podem se confundir, em algum grau, com experiências ordinárias do cotidiano. Cansaço, tristeza, irritabilidade, desânimo, períodos de maior energia e mudanças de disposição são fenômenos humanos comuns. O problema não está na existência de emoções variáveis, mas na combinação entre intensidade, persistência, recorrência, sofrimento e prejuízo que tais alterações podem produzir. Ao chamar atenção para apresentações sutis e quase silenciosas, os autores parecem rejeitar a ideia de que um transtorno afetivo só merece atenção quando se torna evidente para todos. Muitas pessoas mantêm trabalho, vínculos e rotinas enquanto enfrentam sofrimento importante, o que pode atrasar reconhecimento e cuidado. Por outro lado, o livro não autoriza concluir que toda mudança repentina de humor seja sinal de bipolaridade. Esse cuidado conceitual é essencial, porque a popularização de termos psiquiátricos pode levar tanto à banalização quanto à estigmatização. A diferenciação clínica depende de contexto, trajetória dos sintomas e impacto na vida, não de um traço isolado observado por familiares, colegas ou pela própria pessoa. Assim, a obra favorece uma leitura mais criteriosa, perceber sinais possíveis, sem converter rótulos cotidianos em diagnósticos improvisados. Em terceiro lugar, depressão e bipolaridade além dos estereótipos sobre personalidade. Um eixo explicitamente associado ao livro é o combate ao preconceito contra pessoas com depressão e transtorno bipolar. estereótipos costumam operar por simplificação. A pessoa deprimida é imaginada como permanentemente incapaz de funcionar, enquanto a pessoa bipolar é reduzida a uma figura imprevisível, difícil ou definida por mudanças bruscas de humor. Tais imagens ignoram a heterogeneidade dos quadros e reforçam distância social. Os autores destacam que muitas pessoas com condições psiquiátricas levam uma vida habitual e nem sempre deixam seu sofrimento aparente. Isso não diminui a gravidade potencial dos transtornos. Ao contrário, evidencia que aparência externa e condição clínica não são equivalentes. A consequência é importante para relações familiares, escolares e profissionais. Quando o sofrimento é interpretado como preguiça, drama, incompetência ou defeito moral, aumenta-se a culpa e pode-se dificultar a procura por atendimento. Quando qualquer comportamento irritadiço ou criativo é rotulado como bipolaridade, cria-se outro erro, a doença vira uma caricatura usada para explicar conflitos interpessoais. O livro se diferencia por tratar o estigma como uma questão ligada à compreensão clínica. Informação não serve apenas para definir sintomas. Serve também para substituir julgamentos apressados por uma visão que reconheça prejuízos reais, possibilidades de tratamento e preservação da dignidade da pessoa. Em quarto lugar, sinais discretos, sofrimento oculto e a importância do impacto funcional, ao enfatizar que doenças afetivas podem aparecer de maneira sutil ou silenciosa. O livro desloca o foco de manifestações espetaculares para consequências concretas na vida da pessoa. Esse é um ganho importante na educação em saúde mental. Nem toda depressão se apresenta como choro contínuo, isolamento absoluto ou incapacidade imediata de cumprir obrigações. Nem toda apresentação do transtorno bipolar é reconhecida de pronto por familiares e amigos como um quadro clínico. Há pessoas que preservam parte de sua produtividade e sociabilidade, mas enfrentam um grande esforço interno. Alterações persistentes de disposição ou dificuldades que se acumulam em decisões, vínculos e autocuidado. A noção de impacto funcional ajuda a evitar dois equívocos opostos. O primeiro é invalidar alguém porque ela ainda trabalha, estuda ou conversa normalmente. O segundo é patologizar automaticamente qualquer emoção intensa. A questão clínica não se resolve por uma aparência momentânea, mas pela avaliação de padrões, duração, recorrência e repercussões. Para o leitor leigo, essa abordagem também delimita uma postura responsável diante de si e dos outros observar mudanças relevantes com atenção. Acolher sem reduzir a pessoa ao diagnóstico e buscar profissionais habilitados quando há sofrimento ou prejuízo persistente. O livro, portanto, associa reconhecimento precoce à prudência, e não a conclusões precipitadas. Por último, divulgação científica acessível com referências para aprofundamento. A escolha de escrever para o grande público, mantendo referências científicas ao final dos capítulos, define a posição do livro entre a divulgação e a educação em saúde. Em temas como depressão e transtorno bipolar, a linguagem acessível é necessária porque informações incorretas circulam com facilidade e sintomas são confundidos com traços de personalidade. Tratamentos são cercados por medo e experiências individuais passam a ser tomadas como regra universal. Porém, simplificar não deveria significar abandonar rigor. A presença anunciada de artigos recentes e indicação da qualidade da evidência oferece uma ponte para leitores que desejam verificar ou aprofundar os assuntos apresentados em registro mais formal. Essa estrutura é particularmente útil para estudantes, familiares e profissionais de áreas não psiquiátricas que precisam de uma introdução compreensível, mas não querem depender apenas de afirmações de autoridade. Também revela uma limitação saudável da obra, um livro informativo não substitui diagnóstico, acompanhamento ou decisão terapêutica individualizada. A ciência discutida em âmbito geral precisa ser aplicada à situação de cada pessoa por meio de avaliação clínica. Com autores cuja atuação inclui ambulatórios e programas voltados aos transtornos afetivos, a obra reúne experiência especializada em intenção pedagógica. Seu mérito não está em prometer respostas rápidas, mas em organizar questões complexas de modo legível e conectado às fontes que sustentam a discussão. Em conclusão, depressão e transtorno bipolar. A complexidade das doenças afetivas é indicado principalmente a leitores leigos que desejam uma base mais responsável para compreender depressão, bipolaridade e os preconceitos que cercam esses diagnósticos. Pode ser útil a familiares, amigos, educadores, estudantes de saúde e pessoas que convivem com dúvidas sobre mudanças persistentes de humor, desde que seja lido como material informativo e não como instrumento de autodiagnóstico ou orientação terapêutica individual. O principal benefício intelectual do livro está em tornar mais precisa a conversa cotidiana sobre transtornos afetivos. Ele ajuda a separar sofrimento clínico de julgamentos morais, a reconhecer que a aparência de normalidade não elimina a possibilidade de sofrimento e a evitar a aplicação indiscriminada de rótulos psiquiátricos a comportamentos comuns. Na prática, essa combinação pode favorecer escuta menos estigmatizante e procura mais criteriosa por avaliação profissional quando há prejuízo relevante, em comparação com obras de autoajuda ou guias excessivamente simplificados sobre saúde mental. O diferencial está no recorte clínico-científico sustentado pela experiência dos autores em psiquiatria e transtornos afetivos, sem abandonar uma linguagem dirigida ao público amplo. A proposta de referenciar os capítulos com literatura científica também reforça seu caráter de ponte entre divulgação e aprofundamento. Não é uma leitura centrada em receitas rápidas. É uma introdução estruturada para entender por que depressão e transtorno bipolar exigem nuance, cuidado conceitual e combate ativo ao estigma. Se você quiser apoiar Diego Freitas Tavares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!